Durante este mês de maio, ocorrem os 100 anos do jornal A Ordem, periódico português de informação religiosa. Este jornal, nascido na Diocese do Porto, em condições muito difíceis, em tempos de perseguição à Igreja durante a implantação da República em Portugal, resolveu convidar o nosso colega Padre Pacheco Gonçalves para proferir uma conferência subordinada ao tema Igreja e Comunicação, ontem e hoje, exigências, dificuldades e desafios. Dom Manuel Clemente, Bispo do Porto, presidiu ao evento, que juntou mais de uma centena de pessoas no auditório da Associação Católica da Cidade do Porto, no dia 4 de maio. E logo no início da sua comunicação, Pacheco Gonçalves sugeriu a ambiência da sua abordagem.
O amigo Manuel Pinto, professor de jornalismo na Universidade do Minho, observava um dia que, no que diz respeito à comunicação, a Igreja se situa entre duas posições, como púlpito ou como areópago, isto é, em vista do anúncio da verdade do Evangelho, ou então na praça pública, em confronto, em diálogo aberto. O púlpito, escreveu Manuel Pinto, faz evocar a comunicação assimétrica, tendencialmente de sentido único, de um emissor para um conjunto de destinatários. O areópago, já não ateniense em que São Paulo foi desafiado, mas o dos tempos modernos, transporta-nos para o conceito de espaço público e para o papel que os meios de difusão nele ocupam. E, por sua vez, um outro amigo, António Marujo, que tem dedicado a vida de jornalista a dar espaço à fé, ao religioso, ao transcendente no espaço mediático, refere por vezes os mal-entendidos e as atitudes de medo e suspeita da parte da Igreja no campo da comunicação.
E foi no espírito da Constituição Pastoral Gaudium et Spes que Pacheco Gonçalves propôs a sua conferência.
A Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Contemporâneo, Gaudium et Spes, retoma e aprofunda a expressão deste novo modo de colocar-se na história, de relacionar-se com a humanidade, de que são a expressão a Pacem in Terris e a Ecclesiam Sua. Afirma o Concílio, as alegrias e as esperanças, as tristezas e angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e dos que sofrem, são também as alegrias e esperanças, as tristezas e angústias dos discípulos de Cristo. Não há nada de genuinamente humano que não encontre eco no seu coração. Faz-se notar que a humanidade vive hoje um período novo de rápidas e profundas mutações que se estendem a todo o globo. Não se fala de globalização, a palavra não era ainda usada, mas é disso que se trata. Novos e melhores meios de comunicação favorecem cada vez mais amplamente e cada vez mais rapidamente o conhecimento daquilo que acontece e a difusão das ideias e sentimentos, provocando reações em cadeia.
Desta forma, segundo Pacheco Gonçalves, existe desde sempre uma profunda tensão entre a verdade e a liberdade. Uma dualidade de complexa coabitação e de difícil elaboração na vida da Igreja. É o desafio que foi apontado nesta conferência.
Portanto, a questão que vem ao de cima, digamos, ao longo desta reflexão, é precisamente como equacionar verdade e liberdade. É este um grandíssimo desafio de todos os tempos e não só da Igreja, mas que para a Igreja apresenta especial dificuldade, dada a importância fundamental a que a Ordem e os responsáveis da Ordem sempre foram muito atentos a preservar a pureza da fé e a integridade da tradição.
E assim, Pacheco Gonçalves dissertou de forma historicamente organizada e com uma admirável profusão de pormenores e informações sobre as principais experiências de comunicação de Igreja desde a viragem de Gutenberg no século XV até ao atual momento das redes sociais de comunicação instantânea. Uma apresentação que percorre acontecimentos, personalidades e documentos como a invenção da imprensa, Lutero, ou o primeiro Index de Livros Proibidos do Papa Paulo IV, em 1557. Ou, mais recentemente, a fundação do L'Osservatore Romano, as encíclicas de Leão XIII e a criação da Rádio Vaticano por Pio XI. E tudo isto preparou Pacheco Gonçalves, não só para contextualizar e relatar, mas, sobretudo, para encontrar o fio condutor da história que nos levou a esse momento fundamental dos últimos e dos próximos séculos. O Concílio Vaticano II.
O Vaticano II, sobre este tema, publicou um documento, o Decreto Intermunífica, que foi aprovado com um número recorde de non placet, 503, sobre 2.132 votantes, mas que foi ainda assim publicado e que teve o grandíssimo mérito de propor algumas concretizações muito práticas que deram grandíssimos frutos. Por um lado, decidir a publicação de uma instrução pastoral para aplicar as diretrizes genéricas do decreto, o que veio a acontecer depois, em 1971, com um ótimo texto que é a Instrução Pastoral Communia e Progressio, estabelecer uma comissão pontifícia para os meios de comunicação social, que existe ainda hoje como Conselho Pontifício na Cúria Romana, e a criação do Dia Mundial das Comunicações Sociais, com um tema específico em cada ano e com uma correspondente mensagem papal. A partir daqui, as coisas começam a ser bastante diferentes. Começa a haver um recurso sistemático a especialistas neste campo, o que explica a grande qualidade das mensagens papais em cada ano para os dias de comunicação social. O caso deste ano, por exemplo, vai ser celebrado dentro de dias, redes sociais, portais de verdade e de fé, novos espaços de evangelização. E chama a atenção para isso. Nós às vezes temos a impressão de que um certo número de textos que vêm do Vaticano são textos de rotina e não têm conteúdos. Nem sempre é verdade. É cada vez menos verdade, pelo menos no que diz respeito às comunicações sociais. A qualidade e a seriedade, digamos, e a novidade mesmo com que os temas são agarrados e são propostos é notável.
A comunicação da Igreja, segundo o padre Pacheco Gonçalves, deverá continuar a ser fiel ao Evangelho e à tradição, mas sem imposições no campo da fé, promovendo, pelo contrário, o debate e a livre circulação da informação. A Igreja não deverá procurar a proteção de interesses económicos, mantendo-se lúcida e capaz de resistir à tentação de produzir formatos e conteúdos bem preparados tecnicamente, mas despidos de ardor evangélico e sentido apostólico. Só assim, disse ainda a terminar Pacheco Gonçalves, poderá a Igreja evitar a superficialidade, não ficando numa comunicação de sentido único, autorreferencial e com um centro único ligado ao poder. Um grande desafio para o futuro dos meios de comunicação da Igreja.
Há aqui qualquer coisa que exige da parte, digamos, das pessoas responsáveis. Isto é válido para toda a gente, mas é válido também para nós nos nossos meios de comunicação. Não ter uma atitude de simples seguidismo e de simples banalização das coisas, acreditando que, como diz o Evangelho, o reino de Deus cresce a partir das sementes pequenas. E, portanto, há aqui uma afirmação fundamental, que é não tudo o que brilha é que é ouro, e as formas modestas e uma folha simples como a ordem pode continuar a ter o seu lugar e a produzir o seu fruto, se de facto é veículo de algo de válido, da tal verdade, bondade e beleza de que falava o Papa Francisco há 2 meses. E por mim.